Saudações, amigos da Mestre Show, vamos começar mais um MestreCast edição 27, dessa vez sem dar pala na entrada do MestreCast, que na semana passada virou motivo de piada no Twitter aqui, de tanto erro que a gente cometeu nesse programa, mas dessa vez começando com o pé direito corretamente. Já dou as boas-vindas ao Fábio Ricota, que desta vez fazemos mais uma edição interestadual, né? Minas Gerais, São Paulo. E aí, Fábio, tudo bom?
É, e aí, que essa ponte via Skype aí, né? Minas Gerais, São Paulo, tô aqui direto dessa cidade ultra gelada, cara. Meu, peguei uma neblina hoje de manhã, tava complicado. Mas estamos aqui, estamos firme e forte para bater mais um papo aqui no MestreCast.
Maravilha, MestreCast então chegando aí nesse clima de frio. Eu sei que eu tava em Itajubá, eu sei como é que tava o negócio, tava complicado mesmo. Aliás, eu vim e você foi embora, né?
Não gosto de você.
Mas enfim, vamos seguir o programa. Como a gente sempre faz no nosso começo, né, eventos. Esse final de semana teve EdTed aqui em São Paulo, você esteve por aqui também, até palestrando, né?
É, e que eu tava aqui... Tava aí em São Paulo, né? Fui no EdTed, evento organizado pela Articom. Aí eu dei uma palestra muito bacana sobre Link Building e... Nossa, onde eu tive só 30 minutos e a gente falou super rápido sobre o assunto, né? Mas dei várias dicas bem pontuais pro pessoal aproveitar bastante.
Pô, legal então, Fábio. Boa recapitulada aí do que aconteceu, mas ultimamente nós temos recebido por aqui que a gente anda falando demais.
Né? É, parece que
acabei acelerando tudo que você falou aqui, ninguém ouviu nada do que você falou, deu um fast forward aqui nos efeitos do MestreCast, mas vamos direto ao ponto então, vamos apresentar nossos convidados mais uma vez, convidados variados, convidados novos aqui no MestreCast 27. Quero que você apresente as pessoas que estão com a gente aqui para fazer esse programa.
Bom, Ick, dessa vez a gente traz um companheiro de guerra aí das antigas, né? O dono do ex-podcast, o SEOcast, o Maurício Zani. Foi o primeiro podcast que eu participei, primeiro podcast SEO que eu participei, foi o dele, era junto com o Pedro Superti. Aí também trago junto, né? A gente traz junto aí pros nossos ouvintes, junto com ele, o parceirão dele aí, o Daniel Nass, famoso Paca, sou fã do Paca. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês?
Olá, tudo bem? Beleza, Fábio? Prazer estar aqui no MestreCast. Vamos compartilhar um pouquinho de ideias aí com o pessoal, com os ouvintes.
Isso aí, vamos aprender, vamos ensinar.
Bom, vocês estão de onde? Quer falar melhor aí para o pessoal que está reconhecendo o sotaque? Fica fácil, né?
Ficha técnica.
Ficha técnica, de onde vocês são, o que vocês fazem, como é que vocês tentam dominar o mundo no dia a dia? Conta aí para a galera.
Legal. A gente é de Curitiba, então a gente tem empresa aqui. A gente tem uma rede de sites monetizados com AdSense. Assim, diríamos que nossa empresa, a gente trabalha para o Google, né? A gente tem vários sites que a gente monetiza com AdSense, publicidade direta, pouca coisa de programa de afiliado brasileiro. A gente também tem outros blogs voltados para outros assuntos, não só voltado para publicidade, para ganhar monetizar diretamente com publicidade. Agora, recentemente, a gente lançou um blog novo, que a gente vai comentar aí. E a gente também tem uma agência de front-end, a gente trabalha com CSS e HTML, que é o cssmix.com.br. Então a gente já trabalhou com várias agências grandes de São Paulo, Rio, algumas aqui também de Curitiba e do Sul.
Marcas grandes,
como o Paca lembrou aí. A gente já trabalhou com Positivo, Unilever,
Lux
e por aí vai.
Certo. Pô, bacana, pessoal. E pra quem tá escutando há um bom tempo o MestreCast, o Maurício Zani, né? A gente, vou chamar ele só de Zani e o Daniel só de Paca, né? Porque senão a gente não consegue fluir. Mas o Zani é um dos organizadores do Expon. Então a gente tá na batalha aí por trazer mais conteúdo pra vocês, não só em forma de podcast, conteúdo, como é o caso do blog deles, que eles vão falar mais pra frente. E também em forma de evento. Mas aqui, Maurício, rapidinho, muito. Na verdade, ô Paca, me explica aí, como é que você conhecia esse mal acabado do Maurício aí em Curitiba, cara? Como é que surgiu esse negócio aí de vocês?
Ixi, foi amor à primeira vista, cara.
Puta, velho.
Ixi,
cara.
Não, tô brincando.
Os caras já são do Sul e ainda falam que amor à primeira vista.
Não, isso aí é mais pra baixo lá, é gaúcho, mano. Que isso? Então... conheci o cara, a gente tava querendo aprender mais sobre CSS, HTML, mesmo no começo, a gente lia sites como Tables e tal, e a gente se conheceu num fórum, e daí tivemos algumas ideias, começamos a aplicar elas, e tamo aí, cara, até hoje, já faz acho que 5, 6 anos.
6 anos.
5, 6 anos andando juntinho, um...
Os caras me queimam a cara.
Então beleza, então tá bom. Vamos saber que essa parceria de vocês é mais do que só entre os códigos, linhas de código, é mais no carinho, um abraço.
Ixi, tá mesmo. Queimou.
Uma amizade bonita, né?
Isso aí.
É, beleza. Mas enfim, eles estão aqui, né? A gente, é até legal a gente comentar, Fábio, que a ideia inicial de trazer o Zane e o Paca aqui era pra gente falar também um pouco dessa área de monetização, né? Que eles acabaram de falar que também atuam, mas nos nossos rumos aí de pauta, nossas conversas, a gente acabou mudando um pouco pra falar de uma outra coisa que a gente ainda não abordou aqui no MestreCast, né?
Exatamente. É uma sugestão do próprio Maurício com o Paca. A gente fez uma mudança aos 45 do segundo tempo aí. E você me permite apresentar a pauta hoje?
Por favor.
Bom, a gente vai falar um pouco, como eu só vou mais intermediar, prometo, pessoal, não vou falar muita coisa, tá? vou tentar. Mas a gente vai falar um pouquinho de algo que não foi muito discutido no Social Media Brasil. É uma das coisas que a gente identificou bastante, que faltou lá no Social Media Brasil, que é a questão da conversão em redes sociais. O que o usuário tem que fazer, ou como definir que uma campanha teve sucesso, não só pela quantidade de views ou exposição que teve, mas por quantidade de ação final que o usuário tomou. Então, essa é a nossa pauta de hoje, né, Ike?
Perfeitamente. Vamos, então, reunir aqui diversas áreas, né, diversas redes, diversos pontos que você pode atacar para que, enfim, consiga o objetivo que todo mundo fala, né? O importante no final é você garantir sua conversão, e é por isso que o Zane e o Paca estão aqui para conversar sobre isso com a gente e com os ouvintes do MestreCast. Bom, e nesse MestreCast 27, né, a gente vai dividir por áreas, dividir por categorias, como eu acabei de comentar. Nós vamos falar um pouquinho de Foursquare, que é essa febre que todo mundo usa aí nos seus celulares, nos seus iPhones, dando check-in pra todo lado. A gente tem aqui o YouTube também, temos também blogs, Facebook, que a gente fala na coluna, a gente já comentou aqui no MestreCast. Enfim, são redes sociais que a gente vai abordar aqui e locais de ação que o Maurício e o Paca, eles atuam diretamente e tem casos para dividir com a gente aqui no MestreCast. Eu acho que é por isso que esse programa, como o Fábio falou, a gente vai ficar um pouco de intermediário mesmo para poder ouvir o que eles têm para passar para a gente, para ensinar e para recomendar ações que eles mesmos já fizeram e deram certo aí no dia a dia do trabalho deles. Então eu acho que a gente já pode ir direto, né? Direto ao ponto, direto às categorias, já que esse programa é para ser objetivo, né? A gente quer fazer um MestreCast mais objetivo. Acho que é legal a gente começar pelo Foursquare, Zane e Paca, que é essa novidade. É legal a gente abordar um pouquinho, porque pouca gente fala, né, dessa área do Foursquare. Eu acredito, pelo menos um pouco da minha experiência, assim, de ouvir outras pessoas, é que o Foursquare parece mais um aplicativo que as pessoas ficam dando check-in ali, mas mais por diversão e não olhando esse lado de converter, o lado da empresa em si, de aproveitar o Foursquare para alguma coisa, né?
Por isso que a gente começou a comentar, resolveu comentar dele, começou a comentar também no nosso blog sobre Foursquare, porque nos Estados Unidos ele é assim, amplamente usado como uma ferramenta de marketing, e aqui no Brasil o pessoal ainda, vamos dizer assim, não descobriu, ou ninguém ainda foi pioneiro em desenvolver alguma ação dentro do Foursquare. Então a gente queria realmente dar uma ideia, se alguém tem algum cliente que de repente está aberto aí para fazer uma ação no Foursquare, de repente dar algumas ideias para ver se ele aplica isso, mesmo que seja um negócio mais local, menor, etc e tal.
As ideias que existem hoje em dia são muito, digamos assim, banais, né? O cara oferece um check-in, aí ele oferece uma 10% de desconto. É muito superficial, né, essa ação. Eu acho que tem que ter uma ação um pouco mais profunda, né? No caso do usuário, tantos anos, ou gosta de tal coisa. Acho que tem que ser uma coisa mais profunda.
É uma ideia que a gente teve, assim, que a gente resolveu compartilhar aqui. Por exemplo, assim, vamos dizer que você tem uma sorveteria, ou teu cliente tem uma sorveteria. Vamos dizer que o público dessa sorveteria é uma sorveteria, assim, classe nobre, num bairro mais privilegiado da tua cidade. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo real que aconteceu comigo. Eu fui tomar um sorvete na sorveteria e eu percebi que a maioria das pessoas, naquele momento, deveria ter umas 25 a 30 pessoas lá, elas tinham smartphone. Elas estavam mexendo no smartphone ou conversando, eu imaginei que a maioria delas pudesse ter uma conta no Foursquare, uma boa parte. E eu, como sou um viciado em Foursquare, resolvi dar um check-in na sorveteria. Logo que eu dei um check-in, eu já percebi que mais 6 outras pessoas tinham dado check-in naquele dia na sorveteria. Aí eu fiquei pensando assim, de repente, se essa sorveteria desse uma badge de um sorvete diferente, se 10 pessoas derem esse check-in, ele vai destravar uma badge do sorvete pistache colorido, sei lá, por exemplo. Então, essas pessoas que deram check-in ganham um novo sorvete que ninguém tem acesso a ele, somente pelo Foursquare. Então, dessa maneira, você faz o quê? Você faz com que 10 pessoas, além de dizer que visitaram o teu negócio, provavelmente a maioria delas tem a integração do Foursquare com o Twitter, então ela vai apresentar lá no profile do Twitter dela que ela tá naquela sorveteria, vai atingir um número X de pessoas, vamos dizer, eu, por exemplo, tenho 1.000 seguidores, o Paca ali tem 700 seguidores, o Ricota tem 7.000 seguidores, e assim vai ter um raio bem grande que vai atingir essas pessoas, além de dar um produto diferenciado, que você estimular o cara a tomar aquela ação para espalhar a tua marca dentro da comunidade dele, dos amigos dele, tanto do Twitter, tem muita gente que também tem integração do Foursquare com o Facebook, você ainda dá um produto diferente para ele.
Eu sou mayor de um shopping famoso aqui em Curitiba, Shopping Miller, e eles estavam fazendo uma promoção no Dia dos Namorados, eles estavam fazendo promoção via Twitter e também puxaram essa integração com o Foursquare para sortear o mayor, né, que no caso sou eu. Eles sortearam com um par de ingresso e no Twitter eles estavam fazendo perguntas sobre filmes, sobre o Dia dos Namorados, porque eles estavam fazendo a promoção junto com o Cinemark, né? Estavam fazendo assim, essa parceria. E eles estavam fazendo promoção via Twitter e daí puxaram também pro Foursquare. Eu acho ainda que é uma promoção assim, ainda superficial, mas que mais pra frente o Shopping Miller aqui em Curitiba é um dos que estão mais avançados assim, nessa questão. Eles cadastraram todas as lojas no Foursquare. É uma coisa bem legal essa integração.
É, o legal aí é comentar, por exemplo, a primeira ideia que eu dei da sorveteria. Seria mais no caso de relacionar as badges que você tem no Foursquare. E essa ação do shopping, ela foi uma ação que relacionou com o fato de quem deu mais check-in lá, que é o caso do cara vira mayor.
É.
Porque o Paca deu vários check-ins lá, então, tipo, de certa forma, ele mostra para os amigos dele no Twitter a relação que ele tem com o shopping. Então, aquele shopping que ele mais gosta, que ele vai mais, e ele ganha um par de ingressos por isso.
Ainda te premia, é.
Então, o branding é muito forte, então provavelmente ele vai continuar dando check-in lá. É, a experiência que ele passou em ganhar um prêmio por causa disso também vai ser muito legal, porque ele vai provavelmente comentou lá no Twitter dele e tal, puxou alguma foto lá. Para a marca, vale muito a pena. Essa é uma ideia bem legal, assim. O que vocês acham, hein?
É, o que eu identifiquei aí que vocês falaram é que, assim, é uma excelente oportunidade, então, para local business, né? Você tem um cara que tem uma empresa que oferece um serviço, oferece algum tipo de produto para as pessoas, ele utilizado o Foursquare para se comunicar e propagar mais informação, como o caso que o Maurício falou. É, a maioria das pessoas tem aí o Foursquare integrado com o Facebook, com o Twitter, e quando ele dá o check-in, vai para todo mundo. E, meu, na hora que ele dá o check-in e ganhou uma badge que você não tem, cara, você fica maluco, você quer aquela badge, cara. Você não vai se contentar enquanto você não arrumar aquela badge que teu amigo já tem. Eu acho que é um dos estímulos, assim, quando eu tava conquistando as badges no começo e quando a gente tava brigando ali por espaço, né? Eu acho que foi uma das coisas que a gente mais batalhava é quem tinha aquela badge primeiro e como destravar umas badges locais, né? Além dos specials, né, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais, como é o caso do que o Paca comentou, de você oferecer alguma coisa diferencial pro mayor, né, pro prefeito. Aí mesmo em São Paulo, perto aí de casa, perto do escritório ali da Mestre, se você ativar, né, a busca do Places ali do próprio Foursquare para saber o que fazer, sempre tem mais de 20 specials, né, Ike? É sempre cheio. E uma das que eu sempre vejo lá é o Espoleto. No Espoleto ali da Alameda Santos, se você for o mayor, se você for o prefeito, na sexta-feira você come de graça, se eu não me engano. Então você estimula uma competição por você ser o mayor para chegar na sexta-feira você chegar lá, meter o check-in e mostrar pros caras, meu, sou o prefeito daqui, hoje eu como de graça. Meu, você quer melhor ponto do que você se gabar e ganhar por isso, né? Você acaba, pô, um almoço lá, R$20. Você não paga isso. Mas aí é o outro lado onde o dono de empresa tem que notar, né? Enquanto na sexta-feira o cara não paga, mas o cara deu check-in no mínimo, umas 3-4 vezes antes, falando pra todos os amigos, isso, na semana, falando pra todos os amigos que ele tava lá e compartilhando provavelmente no Facebook, no Twitter, né?
E qual é o valor disso pra marca, entendeu? É um valor muito grande e as pessoas não têm, assim, ainda essa percepção de que Foursquare vale muito a pena pra você fazer branding, pra você melhorar a experiência do teu cliente com a marca. A gente tem uma ideia bem legal aqui também, a gente rascunhou. Isso aqui é mais brincadeira, mais um briefing, assim, para fazer com vocês, ver se vocês adicionam em cima dessa ideia. A gente teve uma ideia do Foursquare. Vamos dizer que o nosso cliente aqui é o Subway. Pô, o Subway, igual você comentou, espoleto, vários e vários check-ins, muito forte. Provavelmente o Subway também deve ser uma marca que tem bastante check-in, uhum. E também é uma das umas franquias de...
Recentemente passou o McDonald's, é a primeira franquia de comida.
Primeira franquia de
Ah, é? Porra, é. Cara.
Então ele tem loja em tudo quanto é lugar, aqui em Curitiba tem muita loja. Vamos dizer que os caras criam uma badge lá chamada Light, pra você que come os sanduíches Light do Subway. Então você, dependendo tanto do check-in que você der e tal, você ganha a badge Light lá do Subway e tal. Então, sabe,
ser caminhar saudável.
Nesse sentido, ser saudável. Entendi. Caminhar nesse sentido, ou o cara que come os cookies lá.
Então, você tentar fazer, então, você quer dizer, com que o usuário seja, digamos, seja tenha orgulho do que ele tá ganhando, ou você movimente alguma paixão dele, do tipo uma badge da Coca-Cola. Imagina que toda vez que você compra uma Coca-Cola, você dá um check-in na latinha de Coca-Cola. Exatamente. Depois de 50 latinhas que você tomou, você ganha um badge da Coca-Cola. Cara, eu ia ficar maluco, cara. Eu ia tomar 50 num dia só, cara. Só pra ganhar uma badge, cara. Imagina, 50 dias seguidos tomando Coca-Cola, você ganha badge. Porra, cara, você acha que a galera...
A gente quer ganhar.
Ia ser animal, cara, ia ser animal. Eu achei bacana pra caramba essa ideia de vocês.
Recentemente também, a Heineken fez um abridor de garrafas com um GPS, módulo GPS, e ele diz no Facebook aonde que você abriu tal garrafa e cria um evento e chama as pessoas.
Nossa. Pra vir até
você. Imagine essa integração também com o Foursquare. Mas o Facebook tem aquele concorrente agora, né?
No Places, né?
Imagine uma ação assim também no Foursquare aqui no Brasil. Ia ser animal.
É, essa aí da Heineken, então ele diz lá, por exemplo, Fábio Ricotta acabou de abrir uma Heineken geladinha na Mestre SEO.
Porra!
Venha tomar com ele Heineken e tal. Aí ele cria já o evento lá e passa pra todos os seus amigos.
Meu, quanto custa um abridor desse? Que seja R$20, cara, mas o cara vai usar, tipo, durante um ano, dois anos. O cara vai ter orgulho de usar aquilo, cara. O cara faz automaticamente, abre a cerveja, cara. Nossa, genial.
As pessoas perguntando também aonde que ele conseguiu, como que ele faz.
É, nossa.
Muito louco.
Oi, e aí, o que você tava pensando aí?
Não, eu na verdade, o que eu ia questionar era uma das coisas que eu ia perguntar, era exatamente essa que você colocou, do Specials, né? Passou muito bem por cima disso, perguntou legal, era o que eu tinha pra questionar pro Maurício e pro Paca. E a outra coisa que é só critério de curiosidade, vocês falaram aí dos badges, né? É até legal a gente comentar pra audiência, pelo menos na minha ideia inicial, esses badges eram coisas fechadas, assim. Então, se uma empresa quiser ir lá e montar um badge dessa, é livre, assim, pra pessoa ir lá fazer um badge ou promover um badge dentro do Foursquare?
É meio engessado. Você tem que conversar com os caras do Foursquare, demora um pouco. A Globo recentemente tinha tentado criar badges pra eles e tal. Porque no começo era tudo muito engessado, né? Agora que tá começando a ficar um pouco mais rápido o processo. Mas se você quiser fazer uma badge, você tem que conversar com os caras do Foursquare. Não é tão liberado assim.
Mas em compensação, já tem alguns links e tal, a gente pode até distribuir aí no blog da Mestre, como fazer esse processo, solicitar para criar uma badge, etc e tal.
Uma das coisas que eu acho também, além desse link aí, é importante ressaltar para as pessoas que estão falando também dessa parte do specials que eu tava comentando, é bem mais fácil que o Badges, é tipo um AdWords da vida, né? Se você entrar em www.foursquare.com/business, você consegue cadastrar a tua empresa lá, ou a tua venue lá, né? E aí você consegue fazer a promoção no próprio Foursquare, e aí você pode criar um special, e aí você cria suas mais regras. Simples, né? Sim, é bem mais simples, então dá uma conferida no Foursquare, é uma rede muito bacana, né? Ainda mais se você é pequena empresa, a gente sabe que as pessoas estão ligadas. Cara, eu já vi uma ação do tipo, o dono do apartamento colocou assim, o mayor do prefeito do apartamento alugado, não paga o primeiro mês, tá ligado?
Nossa!
Tipo, o cara aluga e se o cara deu check-in lá e virou prefeito, ou seja, o cara no mínimo ficou alguns dias, que provavelmente essa quantidade de dias é a quantidade mínima de dias do contrato pra ele ter que pagar o primeiro aluguel. Saca? Deve ser alguma jogada assim, onde você tem a garantia que o cara vai ficar lá e aí você fala, não, primeiro mês você tira 20%, 50%, sei lá, só porque você é o prefeito aqui. Ou seja, você gera um buzz violento na rede, e até isso poderia ser pra imobiliária, né, cara? O cara que for lá, dá 3 check-ins na imobiliária lá, ganha 20% de desconto no apartamento que vai alugar. Puta, ia ser tesão, cara.
A última bad mais recente que eu lembro patrocinada foi do Super Bowl que teve lá.
Jogo. Eu ia citar.
A gente ganhou. Os
Steelers que teve lá. Teve duas badges, né?
Sabia que
se você torcia pra um, você ganhava bad. Se você torcia pra outro, você ganhava outra bad.
E eu fiz.
Eu ia colocar isso agora. Como caso que eu lembro.
Da NBA não rolou, Nick?
Sinceramente, eu não vi.
Pô, uma pena, né, cara? Mas do Super Bowl, o Rick me ensinou como ganhava ela, né, Rick?
A gente tinha que dar o check-in e escrever o nome do time e tal. É. Aí você já automaticamente ganhava a bad.
E só uma estatística final sobre o Foursquare, pra gente fechar o assunto do Foursquare que eu puxei aqui. Pro pessoal que quer saber um pouco mais, eu achei uma estatística de março, foi a melhor que eu consegui encontrar por aqui. O Foursquare em março já tinha 1.4 milhões de venues, né, de lugares pra você dar check-in. E já tinham sido mais de 15 milhões de check-ins, cara. E o Foursquare tem um ano e pouco. Então, crescendo a uma velocidade gigantesca. Eu acho que de março pra cá, meu, 3 meses a mais, deve ter rolado muito mais check-in, muito mais local, né?
Tá. Com certeza.
Um outro dia, acho que a gente podia falar mais dicas específicas pra Foursquare, né? Então, mas, legal. Bom assunto.
Exatamente, uma boa discussão que vai render. A gente já até rendeu bastante coisa aqui já, só nesse início de MasterCast. Mas passando para a segunda categoria que a gente tem para abordar, nosso segundo assunto aqui. Se a gente fala de Foursquare de popularidade, acho que se a gente muda para vídeos, YouTube é top nessa área. E não só para assistir vídeos, mas é um poderoso buscador também de vídeos e também no geral, né? É o segundo colocado aí em termos de buscador. Mas existem ações também no YouTube, né? E aí, Zane e Paca, vocês fiquem à vontade para contar um pouquinho sobre YouTube e ações de conversão lá dentro desse site que é tão movimentado e tão popular já há algum tempo já na internet.
É pro YouTube que a gente percebeu, assim, tem uma série de coisas que dá para fazer para aumentar a tua conversão lá dentro. E o que a gente entende por conversão dentro do YouTube seria, uma delas, o número de gostei, né? Você tem debaixo do vídeo ali, gostei. A inscrição no canal, que é sensacional também. Quanto mais pessoas se inscreverem dentro do teu canal, essas pessoas têm a opção de receber os teus novos vídeos no e-mail. Então, por exemplo, a pessoa assistiu lá, é um vídeo do teu canal. E aí ela se inscreveu no canal. No teu próximo vídeo, quando você for subir o próximo vídeo, essas pessoas vão receber um e-mail dizendo, olá, o canal da Master CEO tem um novo vídeo, por exemplo. Isso pega e traz aquele tráfego de novo para você. Então, é uma ação muito legal que tem que ser incentivada. E a gente pegou algumas ideias assim, de pessoas que já estão indo por esse caminho, como incentivar essa conversão dentro do YouTube. Por exemplo, tem um vlogger bem conhecido, que é o Felipe Neto. Muita gente deve conhecer ele. Ele faz vídeos pro YouTube, agora tá na televisão, etc. Tal. Ele faz uma coisa que poucos outros videologgers fazem. Por exemplo, no finalzinho do vídeo dele, você assiste lá o vídeo dele e tal, com as críticas, etc e tal, do canal dele, que é o Não Faz Sentido. E aí no final do vídeo dele, ele corta e aparece assim, ele dizendo, olá galera, tudo bem? Gostaram do vídeo e tal? Se você gostou do vídeo, você clica em gostei logo aqui embaixo, daí ele aponta ali embaixo pro botãozinho gostei. E se você quer assistir outros vídeos e tal, você clica no botão inscreva-se logo acima do vídeo. E fazendo isso, é como se fosse o que a gente chama assim de uma chamadinha de ação. Então ele está chamando o pessoal, ele está convertendo esse público está assistindo ele a clicar em gostei. Automaticamente clicando em gostei, essas pessoas levam ele para a página inicial do YouTube, porque os vídeos que tem mais gostei aparecem lá como um dos vídeos que, né, que tem maior qualidade e tal, na home do YouTube. Ele aparecendo na home do YouTube, ele ganha mais audiência de mais pessoas vão clicar em gostei ou se inscrever no canal dele. As pessoas se inscrevendo no canal dele, nos próximos vídeos dele, elas vão receber no e-mail e vão voltar a assistir ele. Então ele está fidelizando a audiência dele. Talvez a gente pode considerar aí o Felipe Neto o maior vlogger do Brasil, não sei se estou falando bobagem aqui ou não, mas porque a gente pode acreditar um pouco essa conversão que ele faz. E, por exemplo, o PC Siqueira não faz. Será que o PC Siqueira aí não tá perdendo um pouco de novos assinantes do canal e de tá aparecendo melhor na página inicial porque ele não faz essa chamada de ação e o Felipe Neto faz? Então, é uma coisa que a gente meio que acredita que seja uma coisa bem legal que o Felipe Neto fez e que tá dando um resultado muito bom para ele, por ele converter. Então, sei lá, por exemplo, você vai colocar um vídeo da tua empresa, do teu produto, etc e tal, no final do vídeo vale a pena ter essa chamadinha de se inscreva aqui pra receber. Se o cara tá vendo aquele vídeo, ele gostou, ele vai querer ver alguma coisa relacionada com aquilo, e provavelmente se você gerar um novo conteúdo igual e as pessoas receber, ela vai consumir. Então, ela vai clicar no botão gostei, vai se inscrever, ou até mesmo gerar um comentário embaixo.
Só pra eu tentar entender, Ozani. Seria do tipo, o cara ou a pessoa que tá participando do vídeo ali, ele tem que se sentir, ou quem editou o vídeo, ele tem que se sentir parte do computador da pessoa e sentir comunicando com a pessoa, mas como se fosse olho no olho, né? Do tipo, ó, oh, oi, você aí que tá me vendo. Quando você fala assim, você aí que tá me vendo, o cara fala, eu? Tipo, o cara tem que pensar isso na cabeça. É, você mesmo aí, ó. Tá vendo? Você curtiu pra caramba esse vídeo? Clica no gostei aqui embaixo. Mostra que você gostou, ou inscreve aqui no canal pra você receber mais atualização. É isso que você tá falando, tipo, mexer com emocional, não simplesmente quero falar, ver, assistir o vídeo, ah, legal, beleza, próximo, né? Mas tentar estimular o cara e comunicar olho no olho, vamos dizer assim, né? Palavra a palavra com o cara, seria isso, né?
É por aí, chamando ele pra ação.
É, tem um grande estímulo, né? Se o cara se sente estimulado a participar ainda mais, ele tá pensando que o vlogger tá falando com ele, né, diretamente, e auxiliando ele também, né, nessa questão. Às vezes o cara não sabe, né, também, onde que tá o botão, não sei, às vezes. E o cara fazendo isso, pô, a conversão dele é muito mais alta.
Ele, às vezes, não sabe pra que serve o botão, né, parece besta, assim, mas eu só fui me ligar, assim, das coisas do botão, do gostei e tal, com a própria chamada do Felipe Neto e tal. Pô, clica no botão gostei aqui e tal. Daí que eu liguei os fatos. Eu, pô, realmente, posso clicar no botão gostei aqui. Pra ele vai ser bom, porque ele, né, vai aparecer o vídeo dele como um dos que mais gostaram, etc e tal. E isso, se eu não me engano, Fábio, aí você pode comentar, que é mais, né, que é mais da tua área, mas otimiza também pra busca do YouTube, certo?
É, eu particularmente não tenho nenhum estudo nisso, mas quem fez um bom trabalho nisso foi o Domício, que trampa aqui com a gente. Até onde eu sei, sim, faz diferença e faz todo sentido, né, fazer a diferença, meu. Um vídeo que recebeu, sei lá, 5 mil gostei tem que ser muito mais relevante do que um que recebeu 200 ou 50, sabe? Eu não recebi nenhum, então eu acho que essa tem que ser a diferença do tipo, qual o ratio, né? Quantas pessoas assistiram pra quantas clicaram no gostei? Então, quer dizer, faz total diferença. O cara que chama a atenção do usuário, que cativa o usuário a clicar no gostei, com certeza ele vai ter um CTR muito maior em quantidade de gostei, seja sim ou não, mas vai ter uma CTR muito maior do que aquele que não tenta interagir com a pessoa que está visualizando, né? Não sei se você percebeu essa também, né, Ike, dos vídeos do Felipe Neto e do PC Siqueira.
É, eu concordo, eu acompanho, às vezes já assisto os dois há algum tempo, de vez em quando. Eu até, enquanto vocês discutiam aí, eu puxei aqui, estou com os dois vídeos dos dois aqui abertos aqui na minha tela, só para comparar. Tudo bem, a gente pode excluir aí a questão atualização, porque o Felipe Neto tem feito muito menos aí, o último vídeo já tem mais de mês já que ele publicou, mas esse último vídeo do Felipe Neto, ele tem mais de 4 milhões e 200 mil views.
Nossa senhora!
E aí, questão de pessoas que gostaram, são 140.500 pessoas que clicaram no gostei.
Animal.
Quer dizer, provavelmente muita gente é apelado aí por esse chamado dele no final. Tem aí 2.600 que não gostaram, essas coisas dividem, geralmente dividem, né? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, as pessoas que não gostam e tal, mas enfim, São 140 mil pessoas. E o do PC Siqueira, que ele lançou na última semana, são 515 mil até aqui, visualizações. e só 7 mil pessoas que clicaram no gostar, 7.300. Então, se a gente fizer uma comparação aí, né, a gente vê o quanto isso pode fazer diferença, né? Essas pessoas que clicam no gostar também um pouco motivada por ele, muito por isso que o Fábio falou também, né, a pessoa que tá na tela lá gravando o vídeo, mexe com você no final, poxa, se você gostou, ó, você tá aí e tal, clica aqui e tal.
Eu acho que então... uma conexão boa aí, que seria a diferença, por exemplo, quantas pessoas, vocês assistiram aquele vídeo do Eduardo e Mônica da Vivo, né, feito pro Dia dos Namorados? Chegaram a ver?
Ah, com certeza.
Então, todo mundo viu, eu acho que, eu não me lembro no final... Vocês me corrijam se eu estiver errado, não tem um call to action ali no final, né? Ele fala, pô, você que... Parabéns você, que é Dia dos Namorados, pra todos os fulanos, ciclanos, beltranos lá, né, o casal. Eu acho que se ele chamasse no final o cara pra falar, meu, você que está apaixonado pra sua fulana, ciclana, ou você, Mônica, né, Mônicas, vocês, Mônicas, que estão apaixonados pelos seus Eduardos, cliquem no gostar abaixo, mostre que você tem amor pela pessoa que você gosta. Imagina quantos gostei a mais não teria, entende?
Ou se inscreva no canal da Vivo.
Ou né? Se inscreva no canal da Vivo, acompanhe mais esses vídeos, essas jornadas da Vivo. Então, eu acho que essa chamada, cara, pra a conexão aí que o Zani puxou e o Paca puxaram, funciona tanto pra um vídeo onde é um vlogger, né, que se chama, né, o videologger, quanto pra uma marca. Desde que seja uma coisa que as pessoas gostem de ver, se sintam à vontade de assistir, basta você criar o elo final de conexão. É fácil, né? Acho que não tem mistério, nem que seja a tela final do tipo gostou, mostra só a setinha, a imagem, né? Clique em gostar aqui embaixo. Tipo, isso já ajudaria, já influenciaria bastante a quantidade de cliques, né?
Às vezes as pessoas têm medo, né, de fazer isso, achando que as pessoas já sabem, já conhecem o botão e tal. Uhum. Mas não é isso que acontece, né? O bom é você mesmo deixar à vista, né, isso. Uhum. Pra pessoa ir lá e converter mesmo. Outra pessoa que usa muito desse esquema é o Mr. Guitar Man.
Joey Pena.
Isso mesmo. Então, no final dos vídeos, ele usa bastante esse tipo de chamada. Veja outro vídeo, goste do vídeo tal. Agora, um dos últimos vídeos dele também teve um novo tipo de chamada. É tipo um jogo. Ele tá num mapinha e ele te dá duas opções. Ele diz assim, vou pra direita ou vou pra cima? Daí você clica no vídeo, ele te manda pra outro vídeo.
Ele cria aqueles links no YouTube, você diz, né, em cima do vídeo.
Isso.
Puta, legal.
Você vai andando, né, pelos vídeos e vai descobrindo novos vídeos, novas coisas.
E essa opção de linkar as coisas em cima do vídeo, você pode linkar algum tipo de produto teu. Você pode fazer esse link, que é os quadradinhos. Você pode chamar para uma
área. Sabe o que seria legal, Zani? Desculpa estar cortando, que vem rolando as ideias assim na hora. Imagina um site de moda, cara. Onde você vai, você mostra tipo o desfile da Fashion Week, cara. Enquanto a mulher tá desfilando, você põe um link, na hora que ela vai parar, você dá tipo um congelar, tipo é Matrix. Você dá um congelar e põe um link em cima do sapato dela, cara. Tá, entende essa? Do tipo, o que você vende, a tua ideia, além de você vender um vídeo onde a pessoa tem uma sensação que ela tá no Fashion Week, ela pode comprar aquele sapato que aquela Gisele Bündchen, né? Agora não sei qual que é o nome da nova Big Modelo, mas aquela Big Modelo tá usando ali no momento, você fala, eu quero aquele sapato, né? Que as mulheres podem falar assim, ou o próprio homem que tá lá, meu, você tá vendo, você vai ver uma chamada pro jogo de futebol, né? Pô, duelo entre Barcelona e Real Madrid, entre Cristiano Ronaldo, pum, aí dá aquela parada no Cristiano Ronaldo, você mete o link em cima, compre a camisa do Cristiano Ronaldo. E aí do outro lado o Messi. Por exemplo, isso, assim, né? O caso aí pro Doc aplicar, né? Tipo, e aí em cima do Messi você põe assim, ó, compre a camisa do Messi, do tipo, não intrusivo, mas complementar. Sim. Aquilo que o cara tá vendo. Cara, essa chamada pra e-commerce, eu nunca vi, cara. Você pode até fazer...
no final do vídeo mesmo, né?
Fala. É. Eu acho que você ainda pode fazer de review, cara. Acho que ninguém faz
de review. Você vê o vídeo do Messi, cara, o Messi lá fazendo 3 gols na final, no finalzinho deixa lá uma chamadinha, entra aqui e compre a camisa do Messi.
É exatamente a conversão que você tá falando, cara. Você tá trazendo o cara, transmitindo o cara do simples ver o vídeo pra fazer alguma ação, seja ela comprar, seja ele se inscrever e alguma coisa assim. Genial.
Voltando pros vloggers aqui, dá pra usar isso nos próprios vloggers, né? Nos próprios vlogs. Porque normalmente o cara faz um cenário parado.
Puta,
velho. É, às vezes, por exemplo, o PC Siqueira sempre tem um Mac lá atrás. Ele faz um link pro Mac lá atrás com um promo code, alguma coisa
é,
assim.
Nossa, cara,
não, não, tá, ó. Isso podia ser feito, entendeu?
Ah, ah tá. Exatamente. Ia ser tesão, imagina. Você tá lá, o ambiente tá parado, você vê ali uma, sei lá, igual você falou, você vê uma Pizza Hut que o cara tá lá. E aí o cara vai e fala assim, ó, compre Pizza Hut com 10% de desconto, cara, isso, agora. Isso, sim, o cara clica, isso. Pum, o tanto de conversa. Nossa, esse destruidor, cara, genial. Só, cara, só se Mestre Cash, se qualquer uma dessas marcas grandes escutar, cara, vocês vão rachar de ganhar dinheiro, cara.
Queremos o nosso 10%, né? Nossa. Só dando mais uns exemplos de quem faz isso, além de Felipe Neto, tem um vlogger muito famoso, o Zé Graça, né? Que é o canal dele, ó, o Zé Graca 3.
Muito bom.
É muito bom, os vídeos são muito engraçados. E no finalzinho do vídeo engraçado dele, ele põe lá uma imagenzinha que ele chama de maionese, mostarda e ketchup. Daí ele fala assim, clique em maionese, mostarda e ketchup para assinar o canal. Então, em vez de você ter que clicar lá no botãozinho inscreva-se no canal, você clica em maionese, mostarda e ketchup no dele, automaticamente você já se inscreve no canal se tiver logado. É, o Galo Frito também, os caras que fazem vídeo pro YouTube, aí em alguns vídeos deles, no finalzinho, eles chamam os caras pra clicar em gostei e tal. São caras que estão investindo em conversão, pra eles estão tá fazendo diferença, provavelmente, essas chamadas de ação. É por isso que, né, também estouraram aí dentro do YouTube e agora, né, estão fazendo muita coisa fora e ficaram famosos além do próprio talento, mas a chamada de ação, ele contribui ainda mais pra tá espalhando o vídeo ou tá colocando ele em evidência. E além da conversão que a gente comentou, é o que a gente comentou aí, que o Domício tem um exemplo aí de que isso influi na busca dentro do YouTube. Se quiser otimizar o teu vídeo para aparecer com as palavras-chave posicionadas, alguma coisa com certeza afeta nessa parte de gostei, etc. Tal.
É isso aí.
A gente tem mais uma ideia também que a gente não vê muito por aqui, mas tem um site de vídeo chamado Vimeo, que ele tem uma série de concursos de vídeos que ele faz com a comunidade dele. E por fazer isso, o Vimeo assim, é meio considerado como um site de vídeos de alta qualidade. Então, são vídeos que são bem produzidos, inteligentes, etc. Tal. Ele vem posicionando a marca dele mais nesse sentido. Recentemente, ele fez um concurso agora com uma agência de publicidade, Sat, para fazer um novo clipe de uma música do Mob, que é um artista bem famoso de música eletrônica. Eles fizeram esse concurso que o usuário gera o conteúdo. Gera algum tipo de vídeo que pode vir se tornar o clipe oficial do Mob. Então, para descobrir novos talentos que trabalham com vídeo, etc. e tal. A ideia aqui seria qual? Esse lance de criar concursos, então vamos supor, eu gosto muito do exemplo que o Ricota deu no Mastercast anterior, que é de uma floricultura, para gerar algum tipo de curtir e tal no Facebook. Eu vou puxar esse mesmo exemplo. Vamos dizer que é uma floricultura e você quer gerar conteúdo pro Dia dos Namorados. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer um vídeo chamando para um concurso. Quem gerar, sei lá, a melhor declaração de amor para a namorada como vídeo resposta daquele vídeo no YouTube, ganha todo o presente pra dar pra namorada. Vamos pôr lá um buquê de flor, um pacote completo. A declaração de amor mais apaixonada leva um pacote completo de presente do Dia dos Namorados. Então, quer dizer, você vai estimular os usuários ao teu redor gerarem conteúdo no YouTube de vídeo de qualidade, põe um produto bom, bacana, pra que eles se esforcem e o vídeo saia com qualidade. Então você vai conseguir gerar uma série de vídeos com a tua marca, da tua floricultura, que vão ser espalhados no Facebook, no Twitter. Então o raio que você vai atingir é muito grande. Com esse fato de pegar esse gancho de concurso de vídeo, rola muito bem. As pessoas adoram, se vale a pena o produto, elas fazem. E ainda, se não é um concurso besta, por exemplo, você vai estar fazendo uma declaração de amor para tua namorada e ao mesmo tempo está concorrendo lá. Então, quer dizer, não é uma coisa besta, é uma coisa que você vai usar pessoalmente e também usa dentro da promoção. Você vai espalhar esse vídeo dentro das suas redes sociais, do Facebook, etc. Tal.
O que eu vi mais, a sacada mais dos mais antigos, acho que foi um dos primeiros vídeos do Vimeo customizados, né, que interagia com a página toda, foi aquele da Honda, Let It Sunshine. né? Que ele pagava toda a tela e ficava acendendo e movimentava e tal. Eu acho que hoje em dia, pela interface do Vimeo ser muito, muito melhor, eu acho que daria pra você customizar a tela de uma forma a atender que no final o cara tem que curtir a página ou comentar, né? Então, eu acho que, como vocês estavam falando anteriormente, já cortando, né? O Vimeo possibilita, até uma comparação Vimeo versus YouTube, como vocês disseram, possibilita customizar muito mais, correto?
Com certeza. Ele tem uma integração muito mais forte, né, com as marcas. Por exemplo, esse vídeo da Honda, que ele modifica totalmente, né, o cenário ali habitual do vídeo. Ele entra no background e tal, tipo, deixa a página totalmente diferente, e acho que isso contribui muito, assim, para a experiência do usuário, né? O cara vai, nossa, quando eu vi esse vídeo, o Vimeo, assim, o YouTube não tinha nem começado a fazer nenhuma integração, assim, mais legal, né? O Vimeo é que deu o pontapé inicial nesse quesito de vídeo. Vídeos HD também, de alta qualidade e tal.
O aproveitamento que você tem da publicidade em si, né? Enfim, eles fizeram o vídeo, mas tiveram um aproveitamento muito maior de toda a tela, etc.
Nenhuma distração.
Conseguiram fazer uma animação em flash bem melhor com todo o site. Que, pô, você comentando disso agora, Fábio, eu lembrei na hora, quer dizer, o efeito que a marca fez. O Paca lembrou na hora, o Wick lembrou na hora. Então, quer dizer, foi uma experiência única, possibilitada por causa que o site é bem mais flexível, então, quer dizer...
Exatamente.
Mas...
É uma experiência que fica pra vida do usuário, não só pra aquele momento, né? Então, toda vez que eu lembrar do Vimeo e lembrar de uma ação no Vimeo, eu lembro da ação da Honda, da tela apagando, lembro daquela... do olhinho, a gotinha caindo e depois o carro da Honda. Tipo, na época eu falava, puta, esse é o carro, sabe? Exatamente. E hoje eu falo, meu, essa foi a interação que eu vi e hoje eu sei que o YouTube copia ela, mas mesmo assim não consegue fazer da mesma forma, né?
Exatamente. Então, o que a gente tira disso, né, pra ideias para local business, para negócios menores, essa ideia de concurso, de promover, gerar um conteúdo melhor, mais interatividade com o usuário, dá para fazer isso dentro do YouTube. Você tem a opção de vídeo-resposta, que é bem legal. Então, você cria um vídeo lá chamando para alguma coisa e todos os vídeos-respostas que vierem, tem como controlar, tem como visualizar eles, você está estimulando o usuário a gerar conteúdo para você, assim, entre aspas, gratuitamente, né? Que para a tua marca é bem legal, para posicionar elas lá como a melhor floricultura da tua cidade ou que é a marca mais forte.
Genial.
Perfeita a análise aí em cima do YouTube do Vimeo, lembrando aí de casos marcantes pra gente, pra quem navega. Tenho certeza que quem tá ouvindo lembrou também e teve a mesma sensação que a gente aqui de ter recordado esses cases aí que já foram citados. O terceiro tópico aí da nossa discussão, né, recentemente a gente tem falado muito dele, que é o Facebook. Nós aí fizemos um podcast, tem a coluna semanal na Mestre Seu que a gente discutiu bastante também. Dá pra gente também posicionar o Facebook com relação à conversão, Zani e Paco?
Na questão do Facebook, né, a gente tá comentando para não acabar falando bobagem, que no último Mastercast tinha especialistas em Facebook aí, a Aline, né, e o pessoal da Link Online, né, explicaram muito bem sobre Facebook, sobre ações e tal. A gente, na verdade, queria só adicionar algumas coisas, não até recordo se foi comentado, como dentro da fanpage do Facebook, tu tem aquela opção, opções curtir, que
isso, você pode, ao lado,
você pode relacionar outras fanpages. Então isso aí dá uma ajuda dentro da tua conversão, no sentido, por exemplo, se você tiver que segmentar o teu conteúdo, você pode criar mais de uma fanpage, é uma ideia.
Um exemplo é a página do Mashable, né? Ele tem uma página principal chamada Mashable e tem subpáginas chamadas Mashable Mobile, Social Good, Mashable Web Video, Mashable Social Media, Mashable Startups. E dentro da página principal do Mashable, ele dá essa opção de curtir essas outras páginas.
Porque, assim, o Mashable é um blog que ele fala tanto de social media, como tecnologia, como mobile e vários outros assuntos. Então, por exemplo, vamos dizer que na fanpage aí da Globo.com, eles poderiam colocar várias outras fanpages, além da Globo.com geral, poderia ter, né, o Globoesporte.com, entre todas as outras fanpages. E a barra lateral ali, nas opções curtir, você relaciona todas as fanpages. E fazendo mais de uma fanpage, você segmenta esse teu público, né? Em vez de colocar todo mundo numa panela só, você vai falar só com o pessoal de esporte que está interessado no esporte, ou só com o pessoal que está interessado na, sei lá, no G1, ou só o pessoal do Tech Tudo, assim vai.
Legal.
Para quem tem vários canais ou várias estratégias dentro do negócio, vale a pena criar mais de uma fanpage, é uma ideia legal aí para estar aproveitando melhor esse público, segmentando ele direitinho. Outra ideia que a gente teve aqui, mas comentar, não sei se comentaram no último também, é a questão do Facebook Studio, que é um site que o Facebook lançou recentemente, que ele apresenta uma série de cases de fanpage. Então, veja, a gente dar aqui vários exemplos pro pessoal que quiser ver fanpages diferentes, por que eu posso fazer na minha fanpage lá do Facebook, dá uma olhadinha no site facebook-studio.com, tem bastante coisa legal, bastante ação. Por exemplo, tem uma aqui que eu me recordo de uma ação de um amendoim lá nos Estados Unidos. Eles fizeram um joguinho lá de amendoim. Então você clica lá no amendoinzinho, ele ativa a tua webcam e aí os amendoinzinhos vão caindo, assim, pode ir comendo as coisas. É bem bobo, assim, a gente pensa, poxa, é tão bobo, mas lá no vídeo mostra o quanto isso aumentou os curtir da fanpage, o quanto isso levou de tráfego pro site. Então, às vezes, a gente acredita que o público não vai acabar interagindo, mas ele acaba gostando porque ele gosta da marca e acaba curtindo a fanpage, etc e tal. Então, uma ideia bem legal. Quem quiser ver novas ideias de fanpage, dá uma olhadinha no Facebook Studio. Tem bastante ideia de como você montar uma fanpage diferenciada do que você tem hoje para dar um gás aí na tua estratégia de Facebook.
Pô, dicas geniais aí, né, Ike? Eu acho que essa segmentação de fanpages aí que vocês comentaram é muito bacana. A gente vem ouvindo falando bastante do pessoal, tá falando bastante desse Facebook Studio, né, Ike? Acho que o Ike pode comentar melhor dessa área do Facebook do que eu.
Né, então, essa questão do Facebook Studio parece que vai colaborar bastante, como o próprio Zani falou. É questão mesmo de se movimentar cada vez mais. Então, acho que as dicas foram válidas. Inclusive, já até pensei em coisas aqui pra gente aqui, Fábio, que pra Mestre SEO aí no futuro próximo.
Eu acho que já bateu o estalo aqui também.
Não, mas eu acho que até é legal, a gente já falou de Facebook semana passada.
Cara, você é uma ação de sucesso, Ike. Vou transformar seu perfil em fanpage, cara. Um monte de gente pedindo like lá. Se pra cada like você tiver que dar um autógrafo, cara, você ia
ter muitos, cara. Olha aí, tem like, uma oportunidade, hein?
Você ia ter mais like que o Messi, cara. Certeza.
Certeza. Vou fazer a página fechada e quando der o like aparece o autógrafo pra você baixar.
Ó, essa é genial, hein, cara. Genial, cara.
Você imprimir lá o autógrafo.
E ainda uma foto sua, Paquitão, igual essa que você tá agora no teu Twitter aí. Você tá com uma foto bonitão lá no social. Tipo, ó, tudo bem.
Legal também, uma dica de likebox agora. A galera às vezes tem algum medo, né, de colocar o likebox do Facebook no site, colocar assim na cara. Coloquem mais pra cima. Teve um blogueiro agora recente que trocou o layout e a likebox dele era um pouco mais pra baixo na sidebar. E ele mudou o layout, ele colocou ela bem em evidência em cima da sidebar e aumentou ela 100 pixels. Ele tomou 1000 curtir em um dia.
Cara.
Uma coisa assim que aumenta bastante, né, a conversão.
Então você diz assim, Opaca, fazer então um teste de posicionamento e tamanho dela para ver qual que recebe mais quantidade de clique.
Isso, com certeza. Você coloca ela mais para cima, né, como publicidade mesmo, né. Às vezes você coloca mais para cima, tem mais retorno. Você coloca a caixa um pouco mais para cima e aumenta ela um pouco, às vezes coloca mais fotinhas ali da galera que curtiu. E às vezes acaba acontecendo isso, né? O cara ganhou 1000 curtir em um dia só. Eu acho que é um crescimento espetacular.
Além dos curtir que ele já tinha, vamos supor lá, não sei, vamos dizer que ele tinha 2000 curtir, mas a likebox dele ficava muito para baixo. E aí ele, no novo layout, eles evidenciaram mais essa likebox. E de repente ele ganhou mais 1000 curtir. Talvez de pessoas que nem sabiam que ele tinha uma fanpage lá, ou não viram e tal, e estavam logados ali e já deram um curtir porque estava bem na cara, assim, e tal. Então, é uma coisa que você fez fora do Facebook, mas que ajudou muito lá dentro da tua fanpage.
Porra, genial.
Bom, meus caros, eu acho que pra gente encerrar, né, a gente não pode deixar de falar, a gente falou de várias áreas sociais aí de atuação, mas a gente não pode deixar de voltar ao tradicional blog, que é uma das grandes áreas aí das empresas, de pessoas que estão ouvindo a gente. E, poxa, vamos passar então alguma coisa que a gente pode dizer para blogs, para que os nossos ouvintes realizem aí ações para visando a conversão do site de cada um.
Ah, com certeza. Para começar a falar dessa parte da ação em blogs, a gente tem o clássico código do FeedBurner para trazer mais leitores de newsletter. Por exemplo, abaixo ali um pouco do título, ou até no final, quando a pessoa acaba de ler o post, você coloca lá uma chamada para newsletter, né? O FeedBurner te dá já o código pronto lá dentro das opções do FeedBurner. E você coloca uma chamadinha assim, por exemplo, conteúdo grátis, veja mais conteúdo tal, né? E aí coloca o título do próprio post. Por exemplo, a gente tem um post sobre Facebook. Veja mais artigos sobre Facebook. E faz a chamada para o cara colocar o e-mail dele ali para receber mais sobre aquele tipo de conteúdo.
Você diz aí, Opaca, é fazer uma caixinha de tipo assine nossa newsletter, seria isso?
Isso mesmo.
Ah, tá. Então o FeedBurner lá tem uma opção lá para criar essa caixinha automaticamente.
Isso, daí você põe uma chamada ali, por exemplo, conteúdo grátis, que chama muita atenção, ou receba mais conteúdo sobre tal parada, que é o relacionado com o próprio título do post.
Pô, tá legal, hein?
E daí o feed, vamos dizer assim, você tem lá o teu RSS, o teu feed, o FeedBurner vai enviar diretamente pro e-mail do cara, se ele assinar aquela caixinha ali. Então, quer dizer, ele vai estar recebendo os teus novos posts, os novos textos que você inserir no teu blog, diretamente no e-mail dele. Às vezes ele entrou uma vez só no site da Mestre SEO, por exemplo, para ver um conteúdo sobre Facebook, e tinha lá a caixinha, receba mais conteúdo, a gente sempre brinca, né? Põe assim, receba mais conteúdo grátis de Facebook. A palavra grátis chama muita atenção. Então receba mais conteúdo grátis de Facebook no seu e-mail. Aí o cara põe o e-mail dele ali, cadastra nessa newsletter do FeedBurner, os novos posts que saírem na Mestre vão direto pro e-mail do cara. Ele pega e junta os posts no FeedBurner, manda pro e-mail do cara, e esse cara, você resgata ele de novo. Então ele entrou uma vez na Mestre, esqueceu lá, não é um cara do nosso e-mail, do SEO e tal, só que aí ele recebeu lá o e-mail da Mestre.
Ele vai ser lembrado. Semana,
ele vai lembrar que ele entrou na Mestre e ele tá recebendo um novo conteúdo, ele volta pro site.
Cara, eu vou fazer isso hoje na Mestre. Eu vou falar pra vocês depois nos comentários do post do MestreCast aí se deu certo ou não. Eu vou mexer lá agora de noite e vou colocar. Gostei dessa dica, cara. Implementem aí no seu blog que eu vou implementar no meu.
Outra ideia que a gente dá, assim, a gente na verdade nunca testou ela. A gente já viu muito site gringo, não viu aqui muito ainda em site brasileiro, mas é uma lightbox que os caras usam logo na abertura do site. Então, vamos dizer assim, o cara entrou num post teu, dá aquela lightbox no site e ele apresenta alguma imagem, algum produto que tá vendendo. Geralmente, os caras que vendem e-book fazem muito isso.
Ah, é aquele pop-up dominator, não é?
É aquele pop-up dominator.
Ah, esse é matador, cara.
Ele é irritante, assim, por um lado, né? Ele pode acabar irritando o usuário, depende do que você tá vendendo ali. Tem que tomar muito cuidado, porque ele é quase, como é que a gente chama isso na publicidade?
É intrusivo, né?
É intrusivo, sim. Ele você obriga o cara a ver, então você dá um fade no site, você obriga o cara a ver o que você tá vendendo para ele. Só que isso tem uma taxa de conversão altíssima. Então, se você estiver vendendo uma coisa muito interessante pro cara, na hora o cara vai querer comprar. Assim.
Sabe uma parada que eu acho que seria interessante? Eu tô ouvindo vocês falar, tô pensando em alguma coisa pra gente fazer na Mestre, né? Seria alguma coisa assim, tipo, eu faço esse fade, eu faço essa caixa e dou pro cara um e-book gratuito, cara, um PDF gratuito. Só que pro cara baixar o PDF, ele tem que me dar um e-mail dele.
Exatamente.
Eu faço essa chamada do meu PDF, é de graça, o cara vai aprender vai aprender mais comigo, só que ele tem que me dar o e-mail dele. Então, acaba sendo assim, ó, eu te dou alguma coisa, se você me der o teu e-mail, esse e-mail eu vou cadastrar você na minha base, no meu newsletter aqui, onde eu posso enviar várias coisas. Acho que é uma troca justa para, em muitos casos aí, acho que é uma boa sim, viu? Eu já fiz algumas experiências, não com uma pop-up igual o Pop-Up Dominator, que dá fade no site inteiro, mas aquelas caixinhas que aparecem bem no rodapé e sobe assim, fica uma barra no footer, assim, vamos dizer assim. Dá uma conversão legal mesmo, como vocês disseram. Eu acho.
É uma boa troca, né? Você dá um conteúdo de qualidade e o cara dá o e-mail dele. Acho que é uma boa troca mesmo. E ali agora falando da terceira parte, né? A gente tem algum tipo de teste AB pra essas partes de ação, blog, publicidade e tudo mais, de posicionamento mesmo da publicidade no blog. Estamos falando assim de AdSense, né, de publicidade direta. A parte ali, por exemplo, sempre recomendam colocar AdSense e outros tipos de publicidade antes da dobra, né, que eles chamam, antes de você rolar a página. É, e você fazer teste A/B com isso é muito importante, porque você, às vezes você coloca embaixo do título e você sobe ela um pouco mais, às vezes até a primeira coisa que vai aparecer no teu site é a publicidade. É, fazer esse tipo de teste é muito importante para você saber o que te rende mais, né? Por exemplo, aqui a gente fez um teste uma vez, que a gente trocou as cores uma vez do anúncio, jogou ele um pouco mais para cima e teve um rendimento, dobrou o nosso rendimento, CTRs e etc.
Nessa parte de teste A/B, o Google, inclusive, tem uma ferramentinha aí, eu acho que o Ricardo vai comentar, que é o Website Optimization. Você pode monitorar as mudanças que você faz no teu layout. Então, por exemplo, você tem o teu layout atual hoje, mas você não está satisfeito com o número de cliques que está tomando. Sei lá, você tem 1.000 visitas e está tomando 10 cliques no produto tal. Você quer vender o produto tal, você está colocando ele em evidência na tua página inicial, mas está tomando pouco clique, para você não tá legal. Você pode, de repente, mudar essa chamada, pode mudar essa imagem e dar uma olhada se vai aumentar mais seus cliques nesse produto. Ou você pode, de repente, colocar ele mais para cima, mudar a cor, colocar uma foto em alta qualidade, priorizar o layout do teu blog, do teu site, uma maneira que coloque como objetivo que o usuário visualize aquilo e chame ele para clicar, chame ele para entrar. No nosso caso aqui, a gente brinca, né, a questão do pessoal de blogs, o que é objetivo para nós é o AdSense. Então, quanto melhor tiver colocado o AdSense, tanto questão de cor, posicionamento, diagramação, mais cliques o blogueiro toma no bloco de anúncio e mais grana ele vai ganhar. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele derruba o número de impressões, então vai estar imprimindo menos e tendo mais cliques, e ao mesmo tempo você vai forçar com que o Google te mostre propagandas melhores dentro do teu blog. Agora, saindo dessa parte do pessoal que é blogueiro, que ganha dinheiro com a AdSense, mas indo mais para a área de quem vende algum tipo de produto ou serviço e quer dar uma alterada no layout, quer dar uma priorizada Em certos aspectos, em coisas que é objetivo da empresa, testa muito o layout. O layout, ele não tem que só ser bonito, a gente comenta, né? Para fazer branding, para melhorar a marca. Mas ele tem que ser objetivo. Então, se o teu objetivo é vender som automotivo, então coloca os melhores som automotivo mais para cima. Faz, de repente, uma foto em alta qualidade do teu produto que mais vende. Coloca em evidência se você sabe que é aquilo que o usuário quer. Facilita no layout com que o cara chegue o mais rápido possível numa página onde você vai converter ele, que você vai vender, ou que você vai chamar ele para um orçamento. Quer dizer, veja o que é o objetivo para você no teu site. Priorize isso dentro do layout, seja por cor, diagramação, foto, por aí vai, né, Paca?
Só complementando, né, essa área a gente trabalha bastante quando a gente tá fazendo os trabalhos aqui pros Estados Unidos. Eu deixei um pouco essa área de lado já faz um tempo, mas o pessoal aqui continua rodando, né. O Website Optimizer, ele é uma ferramenta que, assim, apoia a nossa estratégia, putz, e muito. É uma mão na roda, é um sistema do próprio Google para você falar: ah, eu quero ou essa página A ou essa página B. Ele já faz o controle para você dos usuários, de testar uma coisa ou outra, e você marca o que é conversão para você, e ele já te dá: essa versão converteu tanto, essa versão converteu tanto, essa versão que converteu mais, a probabilidade dela converter bem é de um intervalo de confiança de 98%, e ela converte 10% a mais do que a versão antiga. E aí você olha e você fala: pô, o que eu alterei? Pô, alterei só uma imagem, alterei só uma headline. Até mesmo apoiando aí, não sei, pros blogueiros que estão escutando, né, ou até mesmo pro Zani e pro Paca. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um plugin pro WordPress que chama Google Website Optimizer for WordPress. Ele facilita muito a colocação de teste A/B dentro do seu site, tanto pra página quanto pra post. Se você instala ele...
A gente conhece, muito legal.
É, você pode marcar uma página, um post, e falar assim: ah, né, essa página aqui eu quero fazer um teste, e aí você pega só os códigos que o Website Optimizer gera e aí você só insere nela. E aí você pode testar AdSense, você pode chamar headline de conversão. É a mesma ideia para tipo um e-commerce. Como que você sabe se a página do teu produto converte bem ou não? Então você pode jogar duas versões da sua página de iPad 2, né? Você pode falar assim, qual que converte mais? A que tem mais fotos detalhadas com especificação ou aquela que tá bem pura, igual todo mundo? E aí você joga as duas versões e você vê quantas conversões, quantos cliques em botão comprar cada uma gera. E aí com isso você pode inferir realmente se aquilo converte ou não. Então, eu gosto bastante do Google Website Optimizer, eu gosto da forma com que ele resolve todas as variações possíveis, época, cookie de usuário, cara, ele resolve tudo e só te dá no final das contas, essa versão é melhor do que essa outra.
Então, e uma coisa legal que dá pra fazer aí em cima também, é monitorar também, dá pra fazer uma chamadinha no Analytics lá, fazer um track desses cliques e saber quais usuários você está convertendo, da onde que eles vieram, qual tipo de usuário clicou naquela determinada área do teu site, sei lá, se foi num banner, você pode monitorar isso dentro do Analytics. Agora também tem um caso recente agora dos botões, né, do Google Plus One e do Twitter Follow, né, do botãozinho de follow do Twitter. Exato. Que eles permitem um callback, permitem uma ação de saída logo depois que o usuário clica no botão, sei lá, o usuário clicou no botão mais um do teu site, você consegue ver qual tipo de usuário você converteu, qual tipo de usuário estava disposto a compartilhar aquele teu conteúdo. Dá para fazer isso também com essa questão de testes AB, dá para você priorizar no teu layout e fazer uma chamadinha para fazer o track. Da onde foi o usuário que clicou no meu banner do meu Som Pioneer e tal? Eu sei qual perfil de usuário está disposto a isso.
Puxando esse gancho já do Google Plus One, um aviso aí para a galera que já está usando o botão. Se não está convertendo ainda, não se preocupe. É porque a galera ainda não conhece o botão.
Boa chamada,
e a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam. Às vezes, até esses dias, o cara perguntou no Twitter, pô, por que não tá convertendo, não sei o quê? Aí o Zani falou aí, pô, porque a galera não conhece ainda, né? A gente tem que fazer nosso trabalho também e ensinar pra eles o que é esse novo botão. A pessoa não conhece, fica assustada e não vai clicar, né?
A gente tem um exemplozinho até no nosso blog, a gente lançou um blog recentemente, fazer um jabazinho aí, é o social360.com.br, que é notícias sobre social media, assim, muita coisa que a gente vê por aqui, a gente gosta, compartilha. A gente colocou todos os botões aí, o Plus One, o Twitter Follow, curtir, compartilhar. A gente percebeu, a gente fez dois tipos de post. Um post relacionado com SEO e Search, e outro post mais relacionado para a galera de social media mesmo, que foi o caso aí do vídeo do Eduardo e Mônica. O vídeo do Eduardo e Mônica, para nós, teve, sei lá, 60 curtir.
Não, 89.
89 curtir e, sei lá, uns 60 retweet. E no Plus One, acho que deu quantos? Deu dois ou três, mais um lá do Google. Já nesse post que foi direcionado para a galera de SEO, de Search, que foi comentando sobre a declaração que o Matt Cutts fez no SMX Advanced, sobre que não estava usando os dados de compartilhar do Facebook, a gente teve 11 mais um. Então, quer dizer, o pessoal que já conhece, então, o pessoal da nossa área foi o primeiro impactado a conhecer o botão mais um, ele está compartilhando pelo mais um, sabe o benefício, e o pessoal já que é da área de social media e tal...
Ainda não conhece,
botão,
né?
E não clicou.
É, uma dica aí para a galera que posta coisas mais técnicas, que sim, voltada mais para a galera hard user, né? Coloca o botão curtir do lado do botão do Google Plus One. A galera normalmente clica em curtir e já clica no Plus One direto. Porque é Ajax, né? Você só clica num, já clica no outro. E daí já dá curtir, já dá Plus One, já dá tweet, já faz um monte de coisa ao mesmo tempo.
Bem legal, o funcionamento deles é um pouco diferente do Twitch, né, que você clica, você aparece um pop-up para você publicar ou editar, alguma coisa assim, né, é igual você falou do curtir e o Plus One, ele simplesmente você clica e ele efetua a ação já direto para você, sem você ter que se preocupar, então é mais rápido, né, o cara acaba efetuando a ação com uma maior facilidade. Muito bacana, muito bacana.
Pô, maravilha, pessoal, eu acho que atendemos todos os itens da pauta e hoje a pauta foi criada em conjunto aqui, né? O Zani que puxou aí um pouco e a gente também arredondou aqui, foi bastante legal e a gente cumpriu o prometido que foi organizado antes do MestreCast 27. quero agradecer imensamente a participação de vocês todos. Antes de vocês se despedirem, por favor, considerações finais com relação ao trabalho, um conselho geral, uma dica final aí para os nossos ouvintes, como a gente sempre faz, antes da gente dar o tchau aí individual e encerrar esse MestreCast. Vou começar com você, Zane.
Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui no MestreCast, que a gente é fã, a gente escuta aqui toda semana, é muito legal, a gente sempre está dando feedback para vocês. A dica que eu queria dar para o pessoal é ser pioneiro na área de marketing digital, sabe? Testar várias coisas, igual a gente comentou aqui sobre Foursquare. A gente não teve ainda a oportunidade de rodar nenhuma ação, então o legal para nós é deixar isso de ideia para quem puder rodar tipos de ação que a gente comentou dentro do Foursquare, dentro do YouTube, as coisas que a gente comentou de Facebook, etc. Porque tem um público lá e, assim, não esperem cases, não esperem alguém fazer alguma coisa lá dentro para daí falar, poxa, é mesmo, isso dá certo. Uma empresa muito legal que é pioneira em marketing digital é a Tecnisa. Então ela sempre está desbravando, então alguém falou lá que tem um público legal lá, ela vai lá vender apartamento. Então seja agora no Facebook, que ela entrou com e-commerce, aí que foi comentado no último MestreCast, eu já vi a Tecnisa no Second Life. Quer dizer, tudo tem um custo também, é difícil convencer o cliente, mas assim, fica atento, porque se você conseguir montar uma ideia legal, uma estratégia bacana dentro de uma rede, isso vai converter muito bem. É um caso aí também de comentar do pessoal da, se não me engano, foi o Gorteria, que foi um dos primeiros a fazer ação com o Peixe Urbano, ou Groupon, alguma coisa assim. E os caras venderam muito cupom. Então, quer dizer, não deixa de ser um dinheiro, de arriscar uma coisa diferente. Dá para tentar, o Foursquare tá aí, tem muita gente usando, dá para fazer alguma coisa com ele. Se você tiver algum cliente que se encaixe com o público que usa, vale a pena tentar. E acesse o nosso blog lá, pessoal. Se vocês gostaram de ouvir um pouco sobre social media, a gente sempre vai estar postando lá sobre notícias sobre social media, ideias e tal. Social360.com.br.
Paca.
Pegando a deixa aí, agradecer, na verdade, mais uma vez, né? A oportunidade. Sempre que vocês quiserem, a gente está aqui para ajudar e tal. E deixar também, testem muita coisa, testem mesmo. Façam projetos que não sejam assim, de clientes, testem muita coisa, compartilhem com a gente, compartilhem. Se você não tem um blog, você tem um amigo que. Você com certeza tem um amigo que tem um blog, faz um guest post pro cara, tá ligado? E é isso aí.
E aí, Fábio, suas considerações sobre esse programa que a gente passou aí do MestreCast?
Pô, cara, eu gostei pra caramba, acho que eu aprendi muito com o Maurício e com o Zani, na verdade, né? E com o Paca, sou fã do Paca, já falei pra todo mundo. Eu tenho me aproximado muito do trabalho deles, principalmente por causa do Expo, né? Eu tenho trabalhado direto com o Maurício aí, desbravando as tarefas nossas do Expo. E o Paca acaba dando muita mão pra gente lá, ajudando, acabo escutando muita conversa deles, né? E é um trabalho muito bacana que eles vêm fazendo, eles pensam muito fora da caixa, quero que vocês voltem aqui mais vezes, né? E deixar mensagem também para quem tá escutando, o recado final se você tem, como o Maurício disse, como o Paca disse, se você tem uma ideia, põe essa ideia em prática. Hoje em dia tudo é barato, assim, quando você quer falar em termos de vou melhorar a minha marca, tudo é barato, porque não tem preço que pague se você viraliza em um Foursquare, não tem preço que pague se você viraliza igual a Vivo viralizou o vídeo aí do Eduardo e Mônica. Não tem valor que pague a ação que a Honda fez no Vimeo. É uma experiência que, assim, eu vou guardar por muitos e muitos anos. Eu acho que já tem uns 3 anos que a gente já viu aquela ação, 2 anos que a gente Exato. Viu aquela ação e ninguém aqui esqueceu. Então, procure sempre mexer com a emoção das pessoas, né? Com o sentimento da pessoa quando você está transmitindo alguma coisa. E sempre pensa não só em criar, gerar buzz, mas, o que eu vou produzir para minha marca quando eu publicar essa ação em social media. Eu preciso falar com o cara e o cara tem que falar com a minha marca. Eu tenho que olhar todos os pontos que o Maurício e o Paca destacaram anteriormente, de likes, de gostei, de até de views, de conexão entre vídeos, quantas pessoas vieram, quantas pessoas ganharam teu badge, quantas pessoas fizeram check-in, pensa nesses valores em termos de métricas para você falar que a sua campanha teve sucesso. De nada adianta você fazer social media hoje, achar bonito ir palestrar em um evento igual o Social Media Brasil e falar, puta, minha ação foi do caralho, porque eu tenho vários milhões de reais, eu trabalho numa big agency aí, e eu fiz isso, isso, aquilo. O negócio é show me the numbers and show me the money. Porque a hora que você mostra para um CEO da empresa, igual os caras com certeza mostraram o vídeo do Eduardo e Mônica, tá na cara de todo mundo, e todo mundo lembra agora da música do Eduardo e Mônica junto com o vídeo da Vivo. Ninguém mais lembra só da música sozinha. Isso é para várias gerações, não é só para uma. Então, isso mudou a forma com que as pessoas conhecem aquela música. É isso que você chama de social media que converte, tá? Acho que é essa a mensagem que eu queria deixar no final.
Legal.
Show de bola. Então, para encerrar o MestreCast, claro, vou voltar essa ordem que eu chamei vocês, para vocês se despedirem, mandar um recado para alguém, como a gente, como o Fábio também, mandar um beijo, né? Se alguém quiser também, mandar um beijo, um abraço.
Se vocês quiserem mandar beijo um pro outro aí... Fique à vontade.
Boa, aí,
botar no ar.
Tá comprometendo aí.
Aí, ó.
E
aí,
vou pedir um autógrafo, isso sim.
Aí, que ele quer um beijo seu, hein?
Não, era autógrafo. Tá louco.
E aí, Zane, algum recado especial pra alguém? Algum abraço aí pra encerrar?
Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, né? O clichêzão. Visitem o nosso blog novamente. E... assim, muito legal participar aqui com vocês, acho que a gente conseguiu desenvolver bastante ideia, acho que esse formato é bem legal, que a gente pode jogar algumas ideias e vocês complementarem, então saem umas coisas legais aí. Esse formato MestreCast é muito legal, de vocês estarem trazendo sempre uma pessoa diferente, uma área diferente, e tudo isso acaba contribuindo de alguma maneira, não só na estratégia de search dos caras, mas como abrindo a cabeça para fazer um mix de várias outras estratégias dentro do site, né, da empresa, de cada um que está ouvindo. Então, é isso que não tem valor, realmente, Ricota. Essa ação de vocês, da Mestre CEO, é que não tem valor, porque o valor agregado que vocês geram para quem está ouvindo é muito legal. Então, parabéns aí, e que venha o próximo MestreCast. Estaremos ouvindo.
Show de bola. Valeu pelas palavras.
Pô, e aí, Paca? Suas despedidas.
Vamos deixar aqui, falar pra galera trocar uma ideia aí comigo no Twitter, sobre social media, usar, né, essas ferramentas que a gente tem disponíveis. E agradecer também de novo o MestreCast. Um abração pra todo mundo que tá ouvindo. E deixar um beijo pra minha namorada que vai me ouvir aí, a Camila.
É isso aí.
E é isso aí. Não tenha medo de executar as coisas que vocês querem. Que é isso aí que vai dar o eixo das ideias. Um abraço.
Valeu, Paco. E aí, Fábio, suas despedidas tradicionais?
Pô, cara, eu queria mandar um abraço especial aí pro Zane, cara. Puta, eu lembro desde... Nossa, cara, eu tava em Quintajubá ainda, quando eu gravei o meu primeiro podcast, cara. Eu não me esqueço do dia que eu gravei, eu tremia na base, eu tava ansioso pra gravar, cara, e eu falei pra
minha agenda,
eu vou gravar um programa agora online e tal, eu suando frio lá, esperando e tal.
Que exagero.
Sério, cara, foi sério, não tô brincando. E eu suando frio, assim, e aí você com o Pedro, assim, encheram a bola e, cara, eu comecei a falar, não parava e tal, fiquei mal empolgado, segunda vez que eu participei, com aquele frio na barriga de novo, cara. E hoje a gente tá aqui, se reencontrando de novo. Acho que, puta, cara, uns 3 anos atrás, né, a gente gravou esse programa, foi muito chão de lá pra cá.
Então, hoje assim, você já enfrenta aí palestra de 1000 pessoas.
Ah, cara.
Não tem mais, né?
Tranquilo.
Muito feliz, cara, de estar reencontrando você, de ter essa oportunidade de ter você de novo. Queria que você participasse de muitos MestreCasts comigo,
no
MestreCast, sem mim, Paca. Cara, você é um brother muito, muito bacana do Zane. Te considero pra caramba, acho que você é super gente.
Valeu.
A gente sempre brinca aí quando eu ligo pro Zani, eu falo pro Paca que ele é meu fã e tal, por isso que eu fico nessa brincadeira.
Eu também.
Menina, o trabalho que vocês fazem aí é diferencial. Acho que vocês não falaram 1% aí do conhecimento que vocês têm muito pra agregar ainda pra comunidade, vocês têm muito pra colher, porque vocês plantam muita coisa, só que vocês não falam. Diferente de mim, que eu sou falador pra caramba, né? Mas eu acho que eu vou tentar, ao longo do tempo, mostrar pra vocês que também é bom vocês colherem os frutos. E pra quem quiser seguir os dois aí no Twitter, é @mauriciozani e @paca. Sigam os dois aí, que os dois sempre estão falando de conteúdo relevante, tanto quanto eu, tanto quanto o Ike. E Ike também, um abração especial pra você. Fique bem aí em São Paulo. E, por fim, um beijo especial pra minha namorada, que ontem foi o dia dos namorados, então já tô com saudade dela. Quinta-feira tô aí, beijão, Raquel. Ela é louca por mim, cara, é louca por mim.
Então tá, né? Depois desse momento love aí, eu vou encerrar o MestreCast 27. Volto na próxima semana com mais um tema, com certeza, pra gente continuar a nossa saga aqui de programas, cada vez abordando assuntos variados. Agradecer mais uma vez Maurício, agradecer mais uma vez o Paco e o Fábio pela presença aqui, por dividir essas informações e fazer mais esse programa. E também agradecer toda a nossa audiência que acompanha com a gente toda semana, deixa sugestões, deixa críticas. Como sempre, o mestrecast@mestreseu.com.br está aberto para você deixar os seus recados. O nosso Twitter também, agora nós temos Twitter, né? O @mestrecast, deixe lá também o seu alô. E nós voltamos na semana que vem com mais um programa. Quero deixar um abraço para todos, uma boa semana. E a gente se vê aí na próxima semana com mais um MestreCast. Um grande abraço a todos.
O Ike morreu. Ike.
Tu. Caiu.
Caiu?
Não.
Oi.
Caralho, cadê o Ike, velho?
Alô?
Aí, voltou.
O que você tava fazendo, Ike?
Eu acho que o foninho tem um controlinho no meio, cara. Acho que eu esbarrei.
tem um mudo aí, cara. Cuidado aí.
É, puta, vacilo, mano.
Descobriu agora.
Vai, não, brinquedo tô aqui novo. Falando que nem um mané aqui.